Uma pessoa está perguntando por que há uma vela acesa na sala de oração do Morro do Cristal. Lá naquela sala de oração há um círio de 1 metro de altura. É uma chama que deve ficar sempre acesa porque ela está simbolizando a oração viva e verdadeira. Ela está simbolizando que quem vai ali para orar deve estar vivo, deve estar com a chama acesa e não deve ir lá para adormecer ou para ficar lânguido. Aquilo é um lugar de estar bem desperto, com a chama interior acesa e trabalhando. O círio aceso representa a verdadeira oração. É um fato simbólico. E outra pessoa está pedindo para nós falarmos um pouco sobre a vigília e sobre a sala de oração, se são energias distintas. A oca da vigília é um lugar de silêncio mental, mas nem todos conseguem ficar lá em silêncio mental. Então precisam levar elementos de oração, precisam levar leituras, porque aqui a pessoa está dizendo que alguém levou as contas e o rosário para rezar lá. Lá não é lugar disso. Mas se a pessoa não consegue ficar em silêncio mental, é melhor que ela leve uma oração do que fique tumultuando o mental coletivo. Mas a vigília, a oca, é para silêncio mental, não é para nenhuma atividade mental. O lugar da oração é a casa da oração, lá no Morro do Cristal. Por isso há 2 lugares. E as pessoas podem escolher aquele que corresponde mais ao momento delas. Quando se entra na oca da vigília, se deveria entrar numa espécie de vácuo, numa espécie de vazio simbólico. E se a pessoa fica orando lá ou fica fazendo outros movimentos, ela polui aquele ambiente. Lugar de oração é lá no Morro do Cristal, por isso há 2 lugares. E uma pessoa diz que tem sonhado muito com suas vidas passadas. Isto é muito duvidoso, porque há muitas pessoas que se iludem com isto. Sonham e pensam que estão sonhando com vidas passadas. Isto não é bem assim. Às vezes nós podemos sonhar com coisas que estão no nosso subconsciente, com coisas que captamos sem perceber, sem ter consciência. E tudo que a gente capta assim a esmo, tudo que a gente capta porque está distraído ou fica gravando coisas porque não está atento no seu interior, então fica gravando uma porção de coisas na mente, sem perceber. Então aquilo forma um aglomerado e quando se vai dormir, aquilo forma histórias, forma narrativas, coisas artificiais, que são formadas por várias coisas que a gente foi observando durante o dia. E como aquilo não tem muito nexo ou forma histórias, as pessoas pensam que estão sonhando com vidas passadas. Quando se sonha com uma vida passada, não há dúvida alguma que a gente está fazendo aquela experiência. Não é um sonho qualquer. Aliás, um contato com uma vida passada não é um sonho. É um contato muito interno com o nosso corpo causal, onde nós temos o arquivo de todas as vidas. Então não tem dúvida de que a gente está indo para uma vida passada. Não é como um sonho. Agora, esta mesma pessoa sonha que está limpando a própria casa. Então, isto quer dizer que ela está fazendo um trabalho de purificação da sua personalidade. E ela sonha também que está limpando casa de outros. Bom, aqui pode ser que internamente ela esteja ajudando alguém. Uma pessoa está num grupo de oração e ela sonhou o seguinte: que o grupo estava procurando uma chave que havia sumido. Então alguém diz: nós temos que centralizar tudo aqui no sexto andar. Tem um lugar certo para colocar a chave. Bem, aqui pode estar simbolizando que a chave que sumiu para o grupo de oração é que eles deixaram de aplicar devoção na oração. E tem que centralizar tudo no sexto andar. 6 é o número da devoção. Então é preciso mais devoção nessas orações. E em seguida, no mesmo sonho, havia um azulejo branco na parede, com uma cruz desenhada no centro dele, e um prego dependurado no centro desta cruz. Uma cruz tem um braço horizontal que representa a nossa atividade externa, horizontal. E a cruz tem o braço vertical que representa a nossa atividade interna, a nossa atividade em vertical, nossa busca dos planos superiores. E o ponto onde esses dois braços se encontram é o ponto da concentração, quando se está fazendo esses trabalhos. E no centro havia um prego para se pendurar a chave. Então, no centro da cruz, isto é, no ponto máximo da concentração, havia a possibilidade de se desenvolver a devoção, desenvolver a verdadeira oração. Uma pessoa leu em um livro oriental o termo Nirvana e como esse termo pode ser compreendido dentro do trabalho de Figueira. Nirvana se refere a qual nível de consciência? A palavra Nirvana corresponde ao nosso nível mental superior. A nossa mente tem um nível concreto, esse nível que pensa, esse nível que elucubra, esse nível que se chama mente concreta. E mais acima desta mesma mente existem os níveis abstratos, os níveis de silêncio mental que nós chamamos de mente superior. E esses níveis superiores da mente é o que se chama de Nirvana. Porque quando as pessoas desencarnam, a uma certa altura, elas sobem para o mental superior e ficam no Nirvana, nesta espécie de ideal de silêncio, de vazio e de equilíbrio. Quando nós desencarnamos, nós vamos saindo dos corpos. Não é? Nós temos vários corpos onde estamos encarnados. Então, saímos primeiro do etérico físico e passamos para o astral. Ficamos um tempo no astral, repetindo as experiências que fazemos aqui na Terra, e a uma certa altura desencarnamos do astral. Aí entramos no mental, ficamos no corpo mental. Alguns chegam no mental inferior e voltam para a Terra, reencarnam. Não chegam a experimentar o Nirvana, não chegam a experimentar a mente superior, porque são muito presas à Terra, deixam muitas preocupações, são apegadas a coisas do mundo. Então desencarnam, ficam lá um momento no plano mental inferior, nesta mente concreta, e ali ficam pensando nas coisas do mundo e reencarnam. E esses têm vidas infelizes, porque não chegam a se desprender deste círculo de encarnações terrestres. E seria bom que, quando a gente percebe que vai desencarnar, quando entra naquela fase de se preparar, que a gente fosse se desapegando e se desligando de tudo o que é da Terra, de pessoas, de coisas, de problemas. Então, quanto mais quieto, quanto mais só, quanto mais solitário a gente está, melhor para o processo reencarnatório. Isso de ficar em volta de quem está desencarnando, isso é um dos sinais de ignorância de todas essas coisas. Então, a gente tem que ficar solitário, só, consigo, concentrado, quieto, se desligando de tudo, abandonando tudo que tem que deixar. E assim nós vamos direto para o mental. Não ficamos muito tempo nem no plano etérico e nem no plano astral. Vamos quase diretamente para o mental. E lá no mental, se subimos para o mental superior, ficamos nesse estado nirvânico. E alguns voltam, reencarnam dali. E esses que reencarnam, descendo do nirvana, têm um processo reencarnatório tranquilo. Tem um processo encarnatório equilibrado, porque esse nível mental superior é bastante harmonioso e bastante equilibrado. Agora, alguns vão além do nirvana e vão para planos de maior silêncio, vão para planos de maior abstração. Isto é um pouco raro, mas existe. É muito importante que a gente aprenda a se preparar para isto, porque há uma certa responsabilidade de nós desencarnarmos corretamente, porque em geral as pessoas não sabem desencarnar, são apegadas à vida humana, à vida material, e entram no plano astral e criam tumultos, verdadeiros tumultos lá. Então é um plano muito agitado. Então, tanto a gente tem que aprender a desencarnar para não poluir esses planos, que já são por si agitados, como também para a gente atravessá-los rapidamente. Porque no plano astral é uma repetição de tudo que se passa aqui. Então é preciso atravessar esse plano rapidamente, chegar no mental, ir para o mental superior, experimentar esta quietude, este vazio e começar a se preparar para a nova encarnação, se assim está destinado. Agora, uma pessoa tomou aqui umas notas e está pedindo que se fale sobre isso. Por exemplo, o apego à existência. O apego à existência, na filosofia oriental, é chamada de kama. Kama, K-A-M-A, kama. Então, esta situação de K-A-M-A, esta situação de kama, é uma situação do plano de apego às coisas. Então nós podemos estar no kama mesmo estando encarnados. Kama é um estado em que a gente pode estar encarnado ou estar desencarnado. Se a gente está encarnado nesse estado de kama, o ponto culminante do apego ao kama é o instinto sexual. E o instinto sexual corresponde aos desejos daqueles que são idiotas. É a mesma correspondência. O instinto sexual no kama corresponde aos desejos dos idiotas. É a mesma vibração. A vibração sexual é a mais baixa vibração do plano físico. Não há mais baixa vibração do que esta no plano físico. E isto corresponde ao estado de idiocia, tecnicamente falando. E esse estado de idiocia e esse estado de instinto sexual, na sua manifestação mais amena, é apetite excessivo para comer, é mania por comida, tudo isto forma o mesmo estado em diferentes setores, de diferentes formas. E tudo isto é chamado de estado de kama. Agora, o nível de consciência onde isto acontece é chamado de kama loca. Então, kama é o estado em que a gente pode se colocar, e que a grande maioria está nesse estado. Kama loca é o local da consciência onde se vai ficar com tudo isto. E kama loca é um local de desencarnados. É o baixo astral, em outras palavras. Agora, Devakam, também está querendo que se diga o que é isto. Devakam representa o oposto disso. Então, há aqueles que desencarnam e permanecem no Kamaloka, que é esse estado confuso. Acima do Kamaloka vem o Devakam, que é o estado oposto a isso. O Devakam é um estado de consciência espiritual. No Devakam, nós, desencarnando de todos esses desejos, desencarnando de todos esses apegos, entramos nesse Devakam. E nesse Devakam, não vamos viver comendo, fazendo coisas sexuais, essas coisas. Mas no Devakam, vamos encontrar os nossos ideais mais elevados. No Devakam, vamos encontrar as nossas ideias mais sublimes, as nossas aspirações, e ali vamos viver estas coisas em nível sutil, em nível interno. Então, Kamaloka é um lugar de consciência quase física, animal, de sentimentos instintivos. E quando a consciência se ocupa de coisas espirituais, quando a consciência está mais coligada com coisas não materiais, então ela sobe para esse estado de Devakam. E lá no Devakam, ela vai encontrar as experiências, vai encontrar o estado, vai encontrar tudo aquilo que ela aqui desejou de mais sublime. Agora, há muitos que ficam no Devakam muito tempo do nosso tempo planetário. E no Devakam, dependendo do nível desse estado, nós temos a sensação de eternidade. Por isso é que em certas religiões se diz que o céu é eterno, que a gente vai para a eternidade, porque lá nós temos a sensação de que aquilo é eterno, de que aquilo nunca vai acabar. Então é um lugar de muito restauro, de muita harmonia, para o qual nós deveríamos ir passar um tempo, não é, antes de reencarnar. Se os nossos pensamentos em vida, não enquanto estamos encarnados, estão circunscritos à natureza física e a tudo aquilo que se passa aqui na Terra, então nós passamos maior tempo no Kamaloka e muito pouco tempo no Devakam, se é que chegamos lá. Agora, se os pensamentos convergem para coisas passionais, para apetites físicos, sexuais, para comida, para bebida, para essas coisas, então a consciência permanece no Kamaloka. E ali isto corresponde a uma experiência animal, a um retrocesso com respeito à consciência humana. Agora, aqui uma pessoa perguntou qual é a diferença entre universo material, universo mental e universo espiritual. Ela ouviu falar nisto em algum CD. O universo é um só, não? Mas ele tem vários níveis, ele tem vários aspectos. E nós chamamos de universo material aquele que é formado por tudo aquilo que é visível, por tudo aquilo que os nossos sentidos podem tocar, galáxias, planetas, estrelas, civilizações, tudo isso pertence ao universo material. Então pode haver um estado de consciência muito adiantado, mas se ele é representado por um planeta, aquele planeta está no universo material. A consciência está num outro universo, mas o planeta representa a parte material daquele universo. Então, tudo aquilo que a gente pode ver, tudo aquilo que a gente pode tocar, tudo aquilo que a gente pode perceber com sentidos, tudo aquilo que nós podemos sentir com a nossa capacidade sensorial, tudo isto pertence ao universo material. Então, há muitas pessoas que vivem no universo material. Não chegam a conhecer outros lados do universo. E nesse universo material existem planos de consciência, onde a gente faz a experiência de toda esta sensibilidade. Dentro desse universo material estão aqueles extraterrestres que têm corpo físico, ou que têm corpo astral, ou que têm alguma forma de corpo. Então o universo material não é só próprio da Terra, mas está em todo o universo, dependendo da sua consistência. E mesmo que uma consciência extraterrestre habite fora da Terra, ela pode estar no universo material, dependendo do nível dela, dependendo daquilo que ela está representando. Muitos dos nossos membros da hierarquia planetária servem e se mantêm no universo material, porque aí estão fazendo contato conosco através dos nossos sentidos, do nosso mundo sensorial. Então, há muita coisa positiva dentro desse universo material. Agora, além desse universo material, as coisas vão ficando mais rarefeitas, as coisas vão ficando mais sutis, e nós chamamos de universo mental. Esse universo mental não é material como o outro. É um universo, mas feito de substância mental. E é nesse universo mental que nós vamos encontrar aqueles extraterrestres mais avançados, e que nós não chamamos mais de extraterrestres. Nós chamamos de ultraterrestres, que é outro nível de consciência, é outro nível de seres que não são desta Terra. E desse universo mental fazem parte aquelas evoluções paralelas que nós chamamos de anjos e arcanjos. Então, os anjos, os arcanjos e os ultraterrestres não pertencem ao universo material. E no universo material nós não os encontramos. Nós precisamos estar além desse universo material, precisamos entrar no universo mental para entrarmos em contato com essas outras consciências. No universo mental também existem formas, não é tudo completamente sem forma. Então nós podemos encontrar um ultraterrestre ou podemos encontrar um arcanjo que de alguma forma se apresente à nossa visão interna. Então, no universo mental, ainda existem formas, ainda existem seres que podem se apresentar e serem percebidos. Percebidos como energia, percebidos como cores, percebidos como fisionomias, eventualmente não como no universo material. Nada de físico. E nada de físico sutil, mas com uma matéria bem mais sutil. No universo mental, certas energias tomam algumas formas. Nós podemos, no universo mental, estar em contato, por exemplo, com energias angélicas, e ali aquilo tomou uma forma. Não é que os anjos tenham forma, e nem que os arcanjos tenham forma. Mas eles podem estar se manifestando no universo mental e ali, por questões de atrito, por questões de movimento e por questões de energia, tomarem uma forma. É por isso que houve muitas visões de arcanjos com forma. Não é que os arcanjos tenham forma, mas eles foram encontrados no universo mental, foram encontrados neste nível. Agora, além do universo mental, existe uma outra espécie de universo que diz respeito também à nossa evolução, que é o universo espiritual. Agora, no universo espiritual, não há forma alguma. As nossas experiências no universo espiritual são muito raras. E é no universo espiritual que está localizada a nossa ideia de Deus, por exemplo. Deus não tem forma. Nenhum ser muito elevado tem forma se ele está no universo espiritual. No universo espiritual, é um nível de consciência para nós, humanos, não que representa a perfeição, universo espiritual. E a perfeição não tem forma. Então, se se faz a experiência de encontro com um ser perfeito, ele não pode ter forma alguma. Então, essa experiência se deu no universo espiritual, que a nossa consciência pode comportar. Há seres que, em momentos de êxtase, há seres que, em momentos de suprema concentração interna, têm um momento no universo espiritual. E aí experimentam a experiência neste estado de consciência. Nós dizemos que o nosso núcleo divino, que o nosso núcleo mais interno, está no universo espiritual. O nosso núcleo mais interno não está no universo material e nem no universo mental. O nosso núcleo mais profundo, que não tem forma alguma e que a gente raramente chega lá, faz parte deste universo espiritual. Agora, esse universo mental, que é o estado de consciência dos anjos, dos arcanjos, dos ultraterrestres, isto nós chamamos de oitava dimensão, nona dimensão, décima dimensão. Agora, o universo espiritual, a esse nós não damos mais o nome de dimensão. Isto já é outra substância que nós, terrestres, raramente conhecemos e não temos como definir. Uma das características do universo espiritual é a paz. Então, nós não conhecemos a paz no universo material e nem podemos conhecer uma paz perfeita no universo mental. Mas, para conhecer realmente a paz, nós temos que estar no universo espiritual. E um ser como Madre Teresa de Calcutá experimentou o universo espiritual depois que desencarnou e trouxe uma impressão a respeito dessa experiência. E nós vamos ler aqui estas impressões, que são muito claras e muito bem filtradas pelo universo mental, daquilo que nós chamamos de Madre Teresa. Então ela diz que paz é uma potente energia proveniente dos planos onde não há dualidade. Porque o universo é dual, tudo é dual, nós somos duais, nós só conhecemos a dualidade. E conhecemos a dualidade também no universo mental, porque a mente é dual. Agora, ela diz que a não dualidade, a unidade perfeita, só é experimentada no universo espiritual. Dessas esferas de unidade cósmica, nos planos acima da mente, daí descem os fios de luz projetados nos mundos manifestados. Então, aquilo que nós chamamos de luz, que é esta energia clara, esta energia de clareza, esta energia de perfeição, não? Isto são fios, são tênues fios da energia do universo espiritual, que conseguem chegar aqui como luz. Nos planos onde o véu da matéria densa oculta a luz do Espírito, é preciso que nós, abnegadamente, posicionemos o nosso coração. Madre Teresa considera o nosso coração, o coração dela, não? Como um cálice, que está sempre aberto para o alto, sempre aberto para o alto. Então, nos planos onde o véu da matéria densa oculta a luz do Espírito, é preciso que a gente posicione o coração de forma que ele se abra para o universo espiritual. Então nós temos o nosso coração, temos essa nossa área cardíaca, temos essa nossa energia cardíaca, que é como um cálice. Este cálice pode estar virado de boca para baixo, como pode estar voltado para o alto e pode estar aberto para aquilo que está no alto. E o cálice do coração, notem bem, ela não está falando em mente. O cálice do coração para receber a sagrada energia da paz, para quem os planos resplandecentes reorganizem os fogos fricativos que conformem a estrutura da matéria densa. A nossa matéria, mesmo a matéria mental, é uma matéria fricativa, é uma matéria que está sempre em fricção, sempre em movimento. E quando o nosso coração está voltado para o alto e aberto para o alto, no coração começa a haver uma transmutação desta fricção. No coração começa a haver uma mudança nesse nosso estado normal. Canalizar a energia da paz, diz ela, corresponde a neutralizar nas auras de pessoas e de ambientes o movimento fricativo da matéria dual. Então, canalizar a paz e viver a paz, isto é um serviço. E isto nós vamos fazendo nas auras de quem entramos em contato, nas auras dos ambientes, e esta energia fricativa, esta energia agitada, isto vai se transformando em paz. De forma que a paz se encontra no universo espiritual, mas há um tipo de paz que pode ser construído aqui, se nós temos um contato com este universo espiritual. E essa paz construída aqui resolve, até certo ponto, o assunto da nossa dualidade, o assunto da nossa divisão. A paz representa neutralizar os fogos criados pelo conflito e pela fricção da matéria, opaca e densa, dos planos materiais. Dessa forma, canalizar a energia da paz significa suprimir de auras e dos ambientes a matéria-prima com a qual as forças da oposição atuam. Então existe uma matéria que as forças da oposição usam, agem nesses planos materiais, e que a paz desses planos espirituais pode resolver. E ela diz o seguinte: um coração onde o cálice da paz está cheio e transbordante opera como um fator antissético contra as ondas de dissociação mental e astral que varrem o planeta. Enfim, nós hoje vivemos num planeta bastante tumultuado, de ondas tumultuadas de conflito astral e mental. Isto é o estado normal do planeta hoje. Então, nós precisamos preparar o nosso coração, precisamos preparar esse cálice da paz, e a nossa área cardíaca é o elemento para isso. Nossa área cardíaca é o lugar para isso. É o lugar onde deveríamos estar. Descer da cabeça e nos colocarmos aí. E aí estaremos, então, prestando algum serviço ao planeta e ao ambiente onde nos encontramos. Cada passo, diz ela, que aproxima a Terra desta conclusão de ciclo pede urgência que os seres da superfície canalizem a energia da paz planetária e cósmica. É preciso liberar certos pontos da superfície do planeta de correntes de energias dissociativas. Enfim, a Terra está mergulhada num verdadeiro caos, neste sentido. E aqueles que estão realmente a serviço não devem ter nada a ver com estas coisas, e estão cuidando da sua concentração, da sua canalização, estão cuidando do seu contato com esses níveis de paz. Isto é o verdadeiro trabalho que se faria hoje. O verdadeiro trabalho é você estar em contato com essas áreas de paz e vivendo aqui. Porque aí você vai irradiando isto e vai regenerando, vai curando, vai equilibrando, harmonizando aquilo que é salvável. Porque nem tudo é salvável, a maioria disto vai tudo para a desintegração. Mas esse contato, esta harmonia, esta busca deste universo espiritual, hoje é o serviço que nós temos a prestar aqui. Todo o resto é paliativo. Todo o resto é paliativo. Hoje o verdadeiro serviço é este alinhamento e esta irradiação do que se capta lá no alto, aqui. Agora, é preciso liberar certos pontos da superfície do planeta de correntes de energias dissociativas que estão prontas para colocar tudo em caos. E esta energia da paz permite a abertura de canais que conduzem até a superfície esta energia dos universos espirituais. E Madre Teresa diz que há lugares da Terra que correspondem a esse estado no plano físico. E esses lugares da Terra são lugares que não são muito acessíveis, mas existem. E há lugares, há áreas físicas, inclusive, do planeta, onde você pode experimentar todas essas vibrações no plano físico. De forma que existe sim um universo espiritual, existe um universo mental e existe esse universo físico, este universo material. Mas neste universo material existem locais da Terra onde se forma uma coordenada. Assim como na cruz existe uma coordenada de vertical com horizontal, em certos pontos da Terra pode haver coordenadas de meridianos, de paralelos em níveis sutis, onde estas coisas são contatadas no plano físico. E vocês ouviram falar, não, que muitos eremitas procuravam certas grutas, procuravam certas cavernas, e essas grutas e essas cavernas materiais na superfície da Terra tem canalizações com áreas do planeta que representam todos esses estados. E nem toda gruta, nem toda caverna onde se entra vai se encontrar essas canalizações. Essas canalizações podem estar ali dentro, mas no plano etérico. Então nós temos que ter todo um trabalho com os nossos níveis sutis, com os nossos corpos sutis, para entrarmos em um canal destes, etericamente. Então o nosso corpo pode estar aqui e etericamente, sutilmente, podemos ingressar em um desses canais. E isto são experiências conhecidas, tanto na Serra do Roncador, no Brasil Central, que é uma serra material, que é uma montanha material, mas cujo etérico está muito perceptível nesse sentido, como em outros lugares da América do Sul, existem essas possibilidades, essas canalizações. Seria muito importante que hoje, que atualmente, nós ficássemos coligados com esses fatos, que nós tivéssemos coligações com esses fatos, que tivéssemos esses fatos presentes na consciência. Porque nos nossos corpos sutis, nos nossos corpos internos, nós podemos fazer um contato com tudo isto. Esse contato pode acontecer. Isto pode ser consciente ou menos consciente. Mas nós teríamos que ter realmente essas coisas presentes.